Entrevista.
Meio-dia e 49, espetáculo infantil apresenta música erudita para crianças. E é a partir deste sábado, coloquei na sua agenda, entra em cartaz no Teatro Porto Seguro o musical O Períuda na Floresta Amazônica, dirigido por Regina Galdino. A peça conta a história da bruxa O Períuda, que precisa contar a história da música erudita brasileira para as crianças em apenas uma hora. E para ajudá-la, seis músicos e um livro mágico são convocados por sua tia Opereta. O espetáculo apresenta às crianças obras de compositores eruditos e populares da música brasileira, como Chiquinha Gonzaga, Tom Jobim, Guerra Peixe, Carlos Gomes e Villa-Lobos. E para conversar com a gente sobre o espetáculo, estamos com a diretora Regina Galdino. Regina, boa tarde.
Boa tarde, Mário Santos, boa tarde, ouvintes da Rádio USP e do programa Via Sampa.
Regina, você é colega aqui da Universidade de São Paulo, se formou pela Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo, a EAD. Como é que foi a sua trajetória por aqui? E você carrega algumas boas lembranças da universidade?
Ah, eu carrego muitas boas lembranças, porque a EAD é uma das escolas mais completas de teatro do Brasil, né? Então, tanto eu cursei a EAD, quanto a Andréia Bassitti, que é a idealizadora do O Períuda na Orquestra Amazônica, também fez EAD. E aí, em turmas diferentes, né, anos diferentes, mas aí a gente passou a trabalhar num outro projeto que chamava Aprendiz de Maestro, lá na Sala São Paulo, e a partir daí é que a gente se interessou muito por esse assunto e a Andréia idealizou, para fora da sala de concerto, fazer um espetáculo que falasse especificamente da música erudita brasileira para crianças, né? E claro que toda a experiência que nós duas tivemos na EAD foram experiências muito marcantes para poder fazer aí esse caldo da gente trabalhar com um tema tão sofisticado, levando para a criança de uma forma simples, gostosa, bem-humorada e lúdica um tema importante como a música erudita brasileira.
E qual é o principal desafio na apresentação da música erudita e seus instrumentos para as crianças, considerando que, mesmo entre os adultos, existe aí muito desconhecimento e preconceito?
É, exatamente. A criança, diferentemente do adulto, ela é mais aberta, ela não tem nenhum preconceito e tal, então ela não tem essa estigmatização de que a música erudita é difícil. Tanto que as crianças ouvem muito música erudita, não brasileira, em desenho animado e tal, então elas estão acostumadas a isso, né? No caso das dificuldades, quando a gente não tem uma orquestra mesmo, O que o nosso maestro, que é o Miguel Briamonte, fez para manter o sabor da música erudita? A gente tem música ao vivo com seis músicos tocando: piano, percussão, contrabaixo, violino, clarinete, flauta e trombone. Então ele procurou manter um instrumento de cada família. Então a gente tem cordas, percussão, madeiras, né, que seria o clarinete e a flauta, e representando os metais, o trombone, para você conseguir manter o sabor para quando tocar um trenzinho do Caipira, do Villa-Lobos, por exemplo, ou esse baião que vocês acabaram de ouvir aí, do Guerra Peixe, manter mais ou menos o sabor do que seria com uma orquestra de 60, 80 músicos, né?
Sim, e vocês apresentam obras consideradas, entre aspas, aí para adultos no espetáculo. Você acha que existe diferença entre música para crianças e para gente grande?
Olha, eu acho que não. Eu acho que é claro que tem músicas, tanto eruditas quanto populares, que são muito densas. E a gente escolhe, evidentemente, músicas que sejam um pouco mais leves, etc. Mas, por exemplo, do Camargo Guarnieri, a gente toca Ponteio número 45, que ele faz uma parte mais grave e mais densa, e depois uma parte mais aguda e mais lúdica. E eu já vi muitas crianças dançando o Ponteio número 45, como crianças, durante o espetáculo, dançarem Melodia Sentimental do Villa-Lobos. Então, realmente, a criança não tem esse preconceito, vamos dizer. Ela acha, às vezes, que a música erudita é dançante.
E tem muitos pais, né, muito pai, mãe, responsável aí, que pensa um pouco, né, pensa duas vezes aí antes de levar a criança aí pro teatro infantil, com um certo receio aí, com medo de serem peças chatas ou pecinhas, como muitos chamam. Como é que vocês lidaram com esse desafio?
É, olha, no nosso caso a gente foi muito feliz, assim, no sentido de que a gente teve logo boas críticas e ganhamos alguns prêmios importantes. Nós ganhamos o prêmio APCA, que é da Associação Paulista dos Críticos de Arte, de Melhor Musical Infantil. Ganhamos o FENSA, que é um prêmio importante, e na categoria especial para divulgação da música erudita e folclórica, e também o segundo lugar nos melhores do ano do Guia da Folha, tudo isso em 2013. Então isso já dá um impulso, porque você tem uma opinião de críticos do nível do Dipe Carneiro, escrevendo, falando muito bem do espetáculo. E quando os adultos assistem o nosso espetáculo, tanto que às vezes tem adultos que vão até sem crianças. E mesmo a terceira idade também gosta muito, porque claro que como a música erudita ela foi influenciada por europeus, africanos, índios, pelo folclore e também pela música popular brasileira, a personagem, quando ela conta a história da música erudita brasileira, ela vai passar por diferentes ritmos, né? E isso, então, traz um encantamento. Por exemplo, uma pessoa da terceira idade, ela vai ouvir Chiquinha Gonzaga, vai ouvir Odeon, do Ernesto Nazaré. Então, além de Carlos Gomes, Alberto Nepomuceno, que foi o primeiro compositor a colocar um reco-reco na orquestra sinfônica, nós vamos passear tanto na erudita quanto na popular, tocar Xisto Bahia, por exemplo, e tocar músicas que não são tão conhecidas, vamos dizer, como Borzeguim, do Tom Jobim, que é uma música belíssima e que contempla essa influência toda do erudito, do popular, da questão da ecologia que o Tom Jobim traz também e tal. Então, eu acho que esse passeio agrada tanto as crianças quanto os adultos pela sofisticação e, ao mesmo tempo, pela simplicidade de você conseguir perceber essa influência e trazer um registro cultural que, mesmo nas pesquisas e tal, às vezes as pessoas não têm esse conhecimento sobre a música erudita brasileira.
E você já dirigiu espetáculos tanto para adultos quanto para crianças. O que muda, Regina, na hora de construir uma peça pensada para faixas etárias diferentes?
O que muda é que, por exemplo, um espetáculo infantil ele tem que ser mais direto, né? Você não pode, hoje em dia, mesmo para os adultos, as coisas muito longas, etc., os adultos, por causa da internet, uma série de modificações aí culturais, é difícil um adulto querer ir assistir um espetáculo de 3 horas de duração, como antigamente você tinha, 2 horas, muitas peças hoje em dia têm 1 hora. Então, no caso da criança, é uma linguagem mais direta, mais lúdica, você tem que ter um dinamismo grande. E mesmo para crianças, como eu disse, como a gente tem hoje uma quantidade de filhos menores nas famílias, a gente tem que agradar com o espetáculo infantil também os adultos. Então a gente tem, além das piadas para crianças, a gente também tem as piadas para adultos. E se for uma peça apenas para adultos, realmente às vezes o conteúdo ele pode ter uma certa densidade maior, né? Dependendo do tema do espetáculo.
O espetáculo O Período na Floresta Amazônica estreia no dia 1º, no sábado, e fica em cartaz até 16 de outubro, aos sábados e domingos, às 15h, no Teatro Porto Seguro. O endereço, Alameda Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos. Mais informações, teatroportoseguro.com.br. Regina, muito obrigado por voltar aqui à Universidade de São Paulo, pelas ondas do rádio. Parabéns por mais este trabalho.
Tá ótimo, muito obrigada. Eu só queria fazer uma pequena correção, que o nome do espetáculo é O Período na Orquestra Amazônica, porque também o nome do espetáculo faz essa brincadeira entre orquestra e floresta, e o nosso cenário é uma floresta. Então é O Período na Orquestra Amazônica.
Tem
Agradeço muito.
Em toda razão, obrigado pela correção, Orquestra Amazônica. Verdade, como você falou da questão da ecologia, que é bem forte em Tom Jobim, né?
Exatamente. Então, eu quero agradecer muito aí a vocês e a Rádio USP e aos ouvintes do Via Sampa.
Obrigado, um abraço.
Outro.